Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. IFE prevê corte de 20 bilhões pelo governo para que teto de gastos não seja ultrapassado em 2021. Senador propõe criação de SOS contra violência aos idosos. Comissão de Relações Exteriores vai fazer mutirão para votar mais de 30 indicações de diplomatas. Boa noite. O governo terá que cortar pelo menos 20 bilhões de reais no ano que vem para não estourar o teto dos gastos. A estimativa foi divulgada pela instituição fiscal independente. A IFE lembra que o teto será ignorado neste ano em virtude do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19. Ouça mais detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A instituição fiscal independente lembra que o orçamento já vinha sendo elaborado com as despesas próximas do limite constitucional. E o estado de calamidade pública provocado pelo novo coronavírus tornou inviável o teto, que foi suspenso para este ano. Apenas de janeiro a julho foram 273,4 bilhões de reais de gastos a mais em ações de mitigação dos efeitos da pandemia. Para 2021, a IFE vê um risco alto de rompimento do teto, como explicou o diretor executivo, Felipe Salto.
Diferentemente do que o governo apresentou no PLOA, Projeto de Lei Orçamentária Anual para o ano que vem, a IFE calcula despesas sujeitas ao teto de gastos superiores em mais de 20 bilhões a esse limite constitucional, o teto. Então, o corte que deve ser necessário é dessa magnitude.
Felipe Salto diz que o governo precisa sinalizar claramente como vai equacionar as despesas no ano que vem.
Isso representa um esforço muito significativo que pode levar a um quadro limite, né? Tanto de risco de descumprimento do teto, como a gente já vem dizendo, quanto de um shutdown, como se diz em inglês, que é a paralisação eventual de serviços públicos essenciais.
A IFE mantém a projeção de queda de 6,5% na economia em 2020, mas retirou o viés de alta para esse número.
Um projeto do senador Fabiano Contarato quer incluir dados sobre a população em situação de rua no censo do IBGE. As informações devem permitir a elaboração de políticas públicas adequadas para pessoas sem abrigo. A repórter Regina Pinheiro tem mais informações.
A proposta determina que o censo demográfico promovido periodicamente de 10 em 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística deverá incluir em sua contagem o levantamento da população em situação de rua no país. O projeto busca obter dados para que sejam elaboradas políticas públicas eficazes para essa população. Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com dados de 2015, estima que o Brasil tem mais de 100 mil pessoas vivendo nas ruas. Para o autor da proposta, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, a chamada população em situação de rua é tão excluída que nem mesmo está presente nas estatísticas demográficas nacionais. O senador considera fundamental o levantamento dos dados pelo IBGE.
Eu considero fundamental esse levantamento para acolher e atender cidadãos que, de tão marginalizados, estão fora até do radar da assistência social no Brasil.
E outro projeto em análise no Senado quer criar o serviço de SOS Violência contra Idosos. Pela proposta do senador Isalci Lucas, a ferramenta será exclusiva para receber denúncias ou suspeitas de abuso contra idosos em todo o território nacional. A reportagem é de José Odeveza.
A proposta estabelece a criação de um canal nacional exclusivo para denúncias de maus tratos contra idosos. O projeto é do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que argumenta que a medida é necessária, já que atualmente o Disque 100, ou Disque Direitos Humanos, criado para proteger crianças e adolescentes crimes com foco em violência sexual, recebeu em 2018 37.454 denúncias de violações contra pessoas idosas e em 52,9% dos casos os maus-tratos eram praticados pelos filhos.
A violência está aumentando cada vez mais, né? Principalmente nesse período de pandemia, onde houve muito realmente aumento da violência doméstica, não é? Violência contra o idoso, contra os animais, não é? Contra as mulheres. Agora, enquanto isso, a gente tem que buscar várias alternativas para realmente punir esses covardes que usam realmente da violência contra o idoso, né? Que muitas das vezes são o próprio pai, a própria mãe. Então, eu acho que é mais um passo que a gente está dando para melhorar a legislação.
A Comissão de Relações Exteriores vai concentrar em um único dia a sabatina de pelo menos 32 indicados para o cargo de embaixador do Brasil. A análise dos nomes, que acontece na próxima segunda-feira, exige voto secreto e presencial dos senadores. Marcela Cunha.
Entre os 32 nomes a serem sabatinados na próxima segunda-feira estão os indicados para representar o Brasil em Israel, Chile, Argentina, Áustria, Dinamarca e Irã. Eles serão divididos em três grupos para serem ouvidos em conjunto nos turnos da manhã, tarde e noite. Por conta da pandemia, cada um dos indicados poderá decidir se prefere ser sabatinado presencialmente ou através de videoconferência, como explicou o presidente da CRE, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul.
Pode ser que chegue mais dois nomes a serem enviados pelo Itamaraty. As sabatinas poderão ser presenciais ou remotas, justamente para poder evitar aglomeração.
O voto presencial dos membros da comissão é necessário para garantir o sigilo, já que o sistema de deliberação remota usado desde o início da pandemia não permite a realização de votação secreta. Essa é uma das exigências para a aprovação dos indicados pelo chefe do executivo. Os nomes aprovados pela CRE poderão ser apreciados no dia seguinte pelo plenário do Senado, junto com a indicação de Nestor Foster para a Embaixada de Washington, aprovada em fevereiro.
O senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, afirmou que não se pode abordar a situação das mulheres no Brasil sem discutir as origens do preconceito a que estão submetidas. Ele lamentou o dado do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, segundo o qual o Brasil ocupa a quinta posição no ranking dos países com mais casos de feminicídio, sendo superado apenas por El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia.
Em comparação com países desenvolvidos, aqui se mata 48 vezes mais mulheres que o Reino Unido, 24 vezes mais que a Dinamarca e 16 vezes mais que o Japão ou a Escócia. O mapa da violência do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, mostra que o número de mulheres assassinadas aumentou no Brasil. Entre 2003 e 2013, passou de 3.937 casos para 4.762 mortes.
Ontem, em Brasília, mais uma mulher foi vítima de feminicídio. Ela foi assassinada pelo ex-companheiro enquanto acompanhava a filha de 4 anos em uma consulta médica. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, de janeiro a agosto deste ano foram contabilizados 12 feminicídios na capital. Cidades do sul do país começam a sentir os efeitos das queimadas no Pantanal brasileiro. Curitiba, capital do Paraná, é uma das cidades atingidas pela fumaça vinda das queimadas do Centro-Oeste. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O fogo, a fumaça, a seca e todos os efeitos das queimadas no Pantanal brasileiro não ficam restritos aos cidadãos, à vegetação e aos animais que habitam aquele ecossistema. Cidadãos do sul do Brasil começam a perceber efeitos das queimadas, como possíveis chuvas com fuligens noticiadas pela imprensa do Rio Grande do Sul e também a chegada da fumaça nas grandes cidades. Curitiba já enfrenta o problema, como ressalta o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná.
Todos que acompanhamos as queimadas no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Pantanal, estamos muito preocupados. Preocupados com a destruição de uma das maiores riquezas que o Brasil poderia apresentar em termos de biodiversidade para a humanidade. E com os efeitos que isto está causando, inclusive em outros estados, com a fumaça chegando, por exemplo, a Curitiba, no Paraná, mais de 1.000 quilômetros de distância.
O líder da minoria, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, enviou um ofício ao Tribunal de Contas da União solicitando auditoria em caráter emergencial da atuação do Ministério do Meio Ambiente nas ações de combate às queimadas no Pantanal.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite!